seus direitos.
E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio do Jornal da Manhã a advogada Caroline Laureano, que vai tirar todas as dúvidas sobre direito previdenciário. E se você tem aí alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp 992295123. Caroline, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Muito obrigada, bom dia ouvintes, e espero estar contribuindo hoje.
E a gente começa aqui com a seguinte pergunta, Caroline. Recebo pensão de viúva e se eu casar novamente, eu perco a pensão? E aí?
Não, isso é... Primeiramente, isso é um grande mito. Não existe uma pensão de viúva. Existe realmente uma pensão por morte, que muitos chamam de pensão de viúva, muitos chamam de aposentadoria da viúva. Mas o nome do benefício correto é pensão por morte, que pode ser para a viúva ou para os filhos, que é o mesmo nome. E não, você não perde a sua pensão se você constituir uma nova família, se relacionar novamente.
E quem é que recebe essa pensão? Quem tem direito? A pessoa tem que estar trabalhando em que lugar para poder, por exemplo, no caso, a viúva receber esse benefício?
Então, para que você possa gerar direito aos dependentes, que são aquelas pessoas que realmente são beneficiários da pensão por morte, a pessoa que... infelizmente faleceu, ela precisa ser segurada do INSS. E o que é o segurado do INSS? Aquela pessoa que trabalha de carteira assinada, tem um vínculo registrado certinho, aquela pessoa que contribui de forma autônoma, o MEI, e tem os segurados especiais, como, por exemplo, os agricultores. E os dependentes, quem são os dependentes desse benefício? São a esposa, e aí você vai ter que comprovar, se não tiver certidão de casamento, você vai comprovar, e a união estável, relacionamento de longa duração, os filhos menores e os filhos com deficiência.
E Caroline, quem tem fibromialgia, pode receber algum benefício?
Pode, inclusive já existe pessoas atualmente recebendo benefício, né? Que seria aquele benefício assistencial à pessoa com deficiência, além de auxílio-doença, dependendo do grau que a doença se encontra, que impossibilita ela de exercer atividade laborativa. E a respeito do benefício BPC Loas, que tem sido muito buscado por essas pessoas que infelizmente estão acometidas com essa doença, ela é um pouquinho mais complicado, mas existe sim a possibilidade de receber, desde que comprove que a fibromialgia lhe causa um impedimento a longo prazo, que lhe dificulta as atividades normais do dia a dia, que ela, em igualdade com as outras pessoas, ela não tem a mesma capacidade.
Então, não basta apenas ter fibromialgia. Você precisa comprovar que você não está apto ali ao trabalho. Então, algo está dificultando o seu trabalho porque você tem esse diagnóstico.
Isso. O simples fato de ter uma CID não lhe garante um benefício, principalmente os benefícios assistenciais. Você precisa comprovar por meio de laudos, exames, perícias, que existe a perícia médica, tanto no INSS quanto judicial, que esse problema de saúde lhe causa um impedimento, que lhe dificulta em igualdade com as demais pessoas.
Caroline, e agora a gente mudando de assunto, com que frequência preciso fazer prova de vida? Fiquei sabendo que é feita de forma automática. Isso é verdade?
Sim, desde, se eu não me engano, 2023, o governo tem implementado essa facilidade, principalmente para as pessoas com dificuldade de locomoção e os idosos, que tinham muita dificuldade de comparecer ao banco. Antigamente, para comprovar, você precisava ir ao banco no mês do seu aniversário. Era muito comum no mês do seu aniversário você comparecer ao banco para dizer: olha, eu estou vivo, estou aqui, continuo recebendo e necessitando do meu benefício, da minha aposentadoria. Hoje não. Hoje o sistema ele mudou, ele é totalmente interligado. Se você vai retirar uma carteira de identidade, se você vai renovar sua habilitação, se você faz consultas pelo SUS, o simples fato de você estar utilizando esse serviço automaticamente já faz essa prova de vida. Então, o governo que tem agora essa responsabilidade de fiscalização. Ah, doutora, infelizmente eu não fiz nenhum tipo desse serviço, não tirei passaporte, não renovei CNH, não fiz consultas. O INSS, ele vai fazer uma notificação dentro do próprio aplicativo para que você possa fazer essa prova de vida, que aí você pode fazer ela pelo próprio app, mediante reconhecimento facial, ou presencialmente numa agência bancária.
Então, a pessoa recebe a notificação caso ela não tenha feito nenhuma movimentação dessa para poder fazer a prova de vida.
Se não for encontrado nenhuma movimentação e tiverem dúvida a respeito, né, aí tem obrigatoriamente ter essa notificação para que a pessoa possa se apresentar.
Perfeito.
E, Caroline, é possível receber duas aposentadorias, por exemplo, pensão por morte e auxílio-doença?
Sim, são duas perguntas. É possível receber duas aposentadorias. Pensão por morte é diferente de aposentadoria. Você pode receber uma aposentadoria e uma pensão por morte. Aposentadorias você pode receber, sim, desde que seja em regimes diferentes. O que é isso? Eu posso receber uma aposentadoria pelo INSS, carteira assinada, e se eu tiver vínculo com um servidor público, eu posso receber uma outra aposentadoria no serviço público, que é o regime lá estatutário. Posso receber pensão por morte e auxílio-doença? Posso também, porque o meu direito de contribuinte não invalida o meu direito de pensão por morte. Então, posso receber uma pensão por morte, mais um auxílio-doença, posso receber uma pensão por morte e também uma aposentadoria.
Perfeito. A gente tem agora a dúvida da Mari. Ela diz que tem 57 anos de idade e 17 anos de serviço público. Posso me aposentar?
Então, Mari, a gente precisaria analisar mais profundamente o seu caso, porque existem alguns tipos de aposentadoria que a gente teria que entender se você preenche ou não. De um modo geral, existe agora, depois da reforma, uma idade mínima para aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres, e existe também a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Isso tudo ali precisa ser levado em consideração. Então, não seria possível lhe dar uma resposta concreta sem analisar todo o seu histórico contributivo.
Caroline, mudando um pouco de assunto, quais são os direitos de quem tem autismo? Eles podem receber algum tipo de benefício?
Os autistas, eles têm diversos direitos. Direito à saúde, a terapias pelo SUS, a inclusão escolar. Direcionados a benefícios previdenciários, eles têm direito à aposentadoria, PCD, que seria a aposentadoria à pessoa com deficiência, e os benefícios assistenciais, que para isso, né, você precisa comprovar a CID, que seria a deficiência, além do requisito socioeconômico.
A gente ainda tem dúvidas por aqui. Aqui é a seguinte pergunta: minha aposentadoria foi cortada, recebia por idade. Isso pode acontecer? O que, que eu faço?
Então.
Será que era uma aposentadoria isso aí? A gente fica na dúvida também, né?
Sim, às vezes a pessoa pensa que está recebendo uma aposentadoria. Quando chega alguém lá no escritório, doutora, minha aposentadoria cortou. A pergunta que faz realmente você saber se é uma aposentadoria ou se é outro benefício é: você recebeu o 13º? Porque se você recebe o 13º, certeza.
É uma aposentadoria.
É uma aposentadoria ou é um benefício previdenciário. Não recebe 13º, é um benefício assistencial, que só é um salário mensal todos os meses. Aposentadoria por idade, nunca vi um caso que ela foi cortada, sinceramente. Mas existe uma possibilidade de uma aposentadoria por invalidez ser reavaliada. Ela não é definitiva, ela é enquanto persistir aquela deficiência. E o INSS, ele convoca essas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez para verificar se a deficiência persiste. Se ela persistir, ok, ela permanece. Mas se ela não persistir, ela é reavaliada e aí ela pode parar de receber. Agora, aposentadoria por idade, não tem possibilidade de ser cortada.
Então, bora esclarecer aqui. A diferença de aposentadoria, para você ter uma noção ali, se a pessoa realmente recebe a aposentadoria ou um benefício assistencial. Aposentadoria, a pessoa recebe o 13º.
Sim.
E o benefício assistencial, não.
Não. BPC Loas, quais são os dois tipos de benefícios assistenciais que nós temos? A pessoa com deficiência e ao idoso acima de 65 anos. Esses dois, eles recebem somente o salário mensal, 12 parcelas, sem 13º, além de ter que preencher os requisitos e sempre estar com o seu CAD único atualizado. Isso é requisito indispensável, senão o seu benefício pode ser cortado.
Então, perfeito, doutora. Nós agradecemos demais a sua participação aqui hoje com a gente. Já ficou uma pergunta por aqui, mas o nosso tempo é bem curtinho, mas deu para tirar muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Obrigada pela disponibilidade. A gente está sempre aqui de portas abertas, viu?
Eu é que agradeço, gente. Bom dia para vocês, bom trabalho.